parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em entrevista para a TMC, a Juliana Brandão, coordenadora temática do fórum, comentou este recorte. Vamos ouvir.
Bom, com relação a esse recorte de gênero, dá para dizer de fato que há uma tendência de que, ainda que a gente considere que os números são elevados, né, a gente sabe que existe uma epidemia, mas tem algum motivo para a gente se animar com relação a isso?
Veja só, o que a gente consegue ver, e esses dados que o Atlas compila, são dados que vêm do sistema de saúde, né? De informação de mortalidades. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue, então, captar aqueles homicídios, no caso do recorte de gênero, que chegaram ao sistema de saúde e assim foram notificados, né? Quando a gente compara, por exemplo, com os dados que são coletados pelos boletins de ocorrência, que são os dados, né, do Anuário de Segurança Pública, né, que também são compilados pelo fórum, a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? Então, o que dá para a gente dizer, né, que a gente está assistindo aí um movimento de queda geral dos homicídios, isso é verdade, os dados têm nos dito isso, né? O que nos leva a ter uma hipótese, né, que as políticas de segurança pública, essas principalmente que dialogam com a segurança urbana, elas estão começando a fazer efeito, né, quando a gente está pensando em enfrentamento da violência, mas a situação para as mulheres no Brasil ainda é muito severa, né? Ainda é muito difícil ser mulher no Brasil, ainda é muito perigoso ser mulher no Brasil, e as mulheres são mortas principalmente no ambiente doméstico, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção.
Tem que ter extrema atenção, temos que cobrar políticas públicas, e eu noto sempre que é difícil, inclusive pré-candidatos, e aqui na TMC, Juliana, nós temos feito muitas entrevistas com pré-candidatos, com políticos, é difícil estarem por dentro do tema a ponto de saberem quais são as políticas públicas, onde atacar para que a gente pare de viver esse recorde atrás de recorde de violência contra a mulher. Mas dentro da violência contra a mulher, tem um número que preocupa mais ainda, como se a gente pudesse ficar mais alerta dentro do nível máximo de alerta, que diz respeito à desigualdade racial, né? A taxa de homicídio de mulheres negras é 67% maior do que de outras raças. Então, o que justifica isso? E aí, Juliana, eu queria te pedir para você me ajudar a explicar para quem está nos ouvindo, ouvinte, telespectador, algo que é usado como argumento para aqueles que acham que o feminicídio não tinha que ser tipificado, já foi, não tem conversa, mas que dizem, não, mas como assim? Homens são mortos tanto quanto mulheres, mulheres brancas são mortas tanto quanto mulheres negras, não é bem assim. Eu sei que os dados mostram que é, mas eu queria que você nos ajudasse a entender e a desmontar um pouco esses argumentos.
Então, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. Os dados, eles não são uma opinião, né? Eles são uma evidência, né? Então, quando a gente olha para os dados, e o que é muito cruel é que a gente vê que esse endereçamento da violência letal, ele tem um grupo que é mais atingido. E esse grupo é o grupo racial das mulheres negras, né? O que, que a gente está vendo aí? A gente está vendo aí a expressão do racismo. Então, além da gente ter essa forte presença do machismo, de valores patriarcais, da misoginia, que é algo também que a gente precisa falar, né? Que influencia de forma muito contundente quando a gente está olhando para a violência contra as mulheres, o fato de os corpos negros das mulheres terem um menor valor acaba sendo um fator que contribui de forma muito concreta para que as mulheres estejam nessa condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente não consegue hoje no Brasil, de fato, viver uma igualdade de fruição de direitos, né? Porque o fato de ser mulher já é um fator de risco, o fato de ser mulher negra agrava ainda mais a situação e deixa, de fato, a proteção do direito à vida muito comprometida. Por que que feminicídio é um tipo penal que ele é importante? Para o direito, de fato, poder agir diante de um fato concreto da vida real, a gente precisa dessa categoria jurídica, né? Até 2015, a gente não tinha essa categoria jurídica. Então, os homicídios de mulheres, eles entravam junto com todos os demais homicídios. Para que a gente possa, de fato, quantificar e para que a gente possa, de fato, ter um retrato que nos diga o que está acontecendo, e quais as políticas que podem ser direcionadas, focalizadas para um público que está sendo majoritariamente vítima, a gente precisa desse contorno jurídico. Sem isso, isso não é possível. Agora, veja, mesmo com a edição da lei, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a legislação hoje, ela vai dizer para a gente que feminicídio é aquele homicídio que ocorre pelo fato da mulher ser mulher, né? E isso pode acontecer em razão da violência doméstica ou familiar, que é o primeiro inciso do artigo 121-A, ou em razão do ódio menosprezo à condição de mulher. O que a gente tem hoje, 2026, a gente consegue captar com mais facilidade aqueles feminicídios que acontecem no ambiente doméstico. Uma mulher que é morta na rua, muitas vezes, esse caso não é categorizado como feminicídio. Por quê? Porque eu preciso de um agente público que faça a correspondência entre aquilo que está na legislação e aquilo que aconteceu na vida prática. Se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver essa leitura de que aquele homicídio praticado contra a mulher é um homicídio que foi praticado em razão do ódio ou menosprezo a essa condição feminina, esse dado escapa. A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí fica essa impressão, né? Se eu não tenho o dado, eu não tenho como, de fato, reivindicar uma política que focalize essas mulheres que estão sendo vítimas cotidianamente. Então, é imprescindível que a gente tenha essa normativa para que ela possa guiar ações públicas nesse sentido.
Sim, muito obrigada, Juliana. Só para encerrar aqui, para as pessoas conseguirem trazer para a realidade aquilo que você disse, uma realidade de um caso que é recente e que chamou muita atenção a todos nós, o caso da Tainara, que foi arrastada pelo ex-namorado, ex-ficante, ex o que for, durante um quilômetro, pelo percurso de um quilômetro na marginal. Ela foi mutilada, teve as duas pernas amputadas, passou quase um mês tentando sobreviver no hospital, morreu na véspera de Natal. E agora, a defesa desse rapaz, que já poderemos chamar de feminicida, está querendo dizer que não se trata de um feminicídio. Então, tirar essa tipificação, dizer que foi realmente um homicídio e tentativa de homicídio, porque ele tentou matar o rapaz que estava junto com a Tainara também, mas que não foi pelo menosprezo, ódio à mulher, porque eles não teriam tido um relacionamento comprovado. As testemunhas dizem que eles eram ficantes, isso daí muito provavelmente a defesa vai conseguir, a defesa de Tainara vai conseguir comprovar, mas como não era um namoro, ele diz, não foi ódio. Quer menosprezo maior do que arrancar duas pernas a uma mulher porque a viu num bar com outro homem e tiveram uma briga pelo sei lá o quê? Arrancar duas pernas, é por isso que a gente precisa desses dados, como você disse, que não são opinião, e precisamos da tipificação, sim.
Desde 2015, São Paulo é o estado com a menor taxa de homicídios do país, de acordo com o Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas os chamados homicídios ocultos preocupam e alertam para a subnotificação dos casos. Quem tem os detalhes é a Luísa Mutoni.
Três criminosos participaram da ação que aconteceu na rua Bianchi Bertoldi por volta de 1h30 da madrugada. A vítima chegava em casa. Segundo o Atlas da Violência, em 2024, o estado de São Paulo teve uma média de 6,6 assassinatos a cada 100 mil habitantes. A taxa ficou abaixo da média do país, que foi de 20,1. No entanto, especialistas do IPEA, que fazem parte do levantamento, alertam para as mortes violentas sem causas definidas, conhecidas popularmente como homicídios ocultos. Segundo o IPEA, isso pode acontecer por conta de uma má comunicação entre as secretarias de saúde e as polícias dos estados e até mesmo por casos de violência não solucionados pelas autoridades. Entre 2023 e 2024, os homicídios ocultos cresceram significativamente no país. eles passaram de 3.755 para 7.083, praticamente dobraram. Se considerarmos aqui em São Paulo o número de homicídios ocultos, o estado deixaria a liderança do ranking e o índice passaria de 6,6 assassinatos para 12,8 a cada 100 mil habitantes. Portanto, São Paulo ficaria atrás de Santa Catarina e também do Distrito Federal.
Um jovem de 24 anos foi baleado em um assalto na madrugada desta quarta-feira em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas e seu estado de saúde é considerado grave. A TMC teve acesso em primeira mão às imagens que mostram a ação dos criminosos e a Luísa Mutoni traz as informações.
Três criminosos participaram da ação que aconteceu na rua Bianchi Bertoldi por volta de 1:30 da madrugada. A vítima chegava em casa acompanhado da namorada e teria reagido ao assalto. Imagens obtidas em primeira mão pela TMC mostram o momento exato dos fatos. Ele foi atingido 3 vezes, no tórax e nas pernas. Antes de atirar no homem, os ladrões fizeram outros assaltos na região. Imagens gravadas por um morador do bairro mostram outra vítima sendo abordada pelos criminosos. Dois deles pedem a senha do celular, enquanto o outro fica em uma moto, observando a movimentação na via. Ele usava, inclusive, uma mochila de entregador de aplicativo como disfarce. Os bandidos fugiram em 3 motos e ainda não foram identificados. Esse não foi o único caso de violência dos últimos dias na região. Na terça-feira, passageiros foram vítimas de um arrastão na estação da Luz da linha 4 amarela do metrô. Ao menos 6 criminosos invadiram um vagão, seguraram as portas e levaram celulares e outros pertences dos passageiros. Depois dos últimos casos de violência na região, os moradores instalaram uma faixa alertando para o crescimento da violência no bairro. No entanto, segundo eles, a prefeitura retirou o aviso.
A TMC procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para questionar sobre o aumento da violência na região. Também procuramos a prefeitura sobre a retirada da faixa de moradores, mas ainda não obtivemos retorno.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Pela primeira vez desde 2019, o Brasil registrou menos de 1 milhão de hectares de vegetação nativa desmatada em um único ano. Os dados fazem parte do relatório anual do desmatamento no Brasil, divulgado nesta quarta-feira pela MapBios. Segundo o levantamento, o país perdeu 984.694 hectares de vegetação nativa em 2025. O número representa uma queda de 20,6% em relação a 2024. Todos os biomas brasileiros apresentaram redução no desmatamento. O Pantanal teve a maior queda de proporcional, com redução de 48,4% na área desmatada. Ao longo de 2025, o bioma perdeu 12.270 hectares de vegetação nativa. Apesar da melhora nos índices, o Cerrado segue como o bioma mais desmatado no país. Foram 540.614 hectares destruídos apenas em um ano. O Map Biomas alertou que, mesmo com a redução, o Brasil ainda perdeu, em média, 2.698 hectares de vegetação por dia em 2025. Isso equivale a cerca de 112 hectares desmatados por hora. Nos últimos 7 anos, o país acumulou perdas de mais de 10,9 milhões de hectares de vegetais nativas. Segundo o levantamento, a área devastada neste período é maior do que todo o território de Pernambuco. A A cantora Demi Lovato vai fazer um show solo em São Paulo, além da apresentação já confirmada no Rock in Rio. A turnê It's No That Deep passa pela capital paulista no dia 15 de setembro. O show vai ser realizado no Sohai Music Hall e as informações foram divulgadas pela Billboard Brasil. No Rock in Rio, Demi Lovato sobe no palco no dia 12 de setembro como co-headline ao lado da banda Maroon 5. A última vez que a artista esteve em São Paulo foi em 2023, durante o festival The Town. A venda online dos ingressos começa às 10 horas da manhã dessa quinta-feira pela Ticketmaster Brasil. E para quem quer comprar online, a bilheteria do Shopping Ibirapuera abre às 11 horas da manhã no mesmo dia. Os ingressos podem ser parcelados em até 3 vezes sem juros. O Senado Federal aprovou o novo piso para professores da educação básica, além da nova regra de reajuste. Os detalhes com o repórter Kennedy Lacerda.
O texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em janeiro, Lula assinou uma medida provisória que reajustou o piso para R$ 5.130,63. A medida passou a valer imediatamente após a publicação, mesmo antes da análise do Congresso Nacional. Agora, o Senado aprovou a MP durante a tramitação no Legislativo. E como a proposta recebeu alterações feitas pelos parlamentares, ela foi transformada em um projeto de lei de conversão e enviada novamente para a sanção presidencial. O texto teve relatoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Entre as mudanças aprovadas está o novo critério de atualização do piso. O reajuste passará a ser calculado pela soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor com 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. Segundo o governo, a fórmula antiga resultaria em uma recomposição de apenas 0,37%, enquanto a nova regra garante reajuste de 5,4%. Com isso, o piso dos professores da educação básica passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, assegurando um ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação.
A Polícia Federal faz buscas e apreende dinheiro escondido em mala durante uma nova fase da investigação sobre fraude no INSS. A operação acontece nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal. Mais informações com a Rafaela Soares.
Empresas, servidores e ex-servidores do INSS estão entre os alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 8 medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica em Pernambuco, São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal. Entre os alvos estão as empresas Unibap e Abemprev, localizadas em Brasília, além da Amar Brasil Clube de Benefício, Masterprev, a ASAP e a ANDAP, localizadas em São Paulo. Durante uma das ações em Guaranhuns, no Pernambuco, a Polícia Federal apreendeu malotes de dinheiro escondidos dentro de uma mala. O material vai ser analisado para rastrear a movimentação financeira do suposto esquema. Segundo dados da AGU, a fraude pode ter movimentado cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. A PF também investiga lavagem de dinheiro e uso de empresas para ocultar patrimônio.
A morte da jovem Mariana Tanaka, de 20 anos, atropelada por uma van na zona sul do Rio, segue sendo investigada pela Polícia Civil. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Trindade.
A Polícia Civil não encontrou marcas de frenagem na pista do acidente que matou Mariana Tanaka, de 20 anos, atropelada no último dia 16, na zona sul do Rio. Os investigadores analisam as imagens de câmeras de segurança e aguardam o resultado de perícias para tentar esclarecer a dinâmica do caso. Segundo as investigações, o motorista da van fazia entregas para uma empresa de comércio eletrônico no momento do atropelamento. Ele também passou por exames que deram negativo para consumo de álcool e drogas. Parte da perícia já foi concluída, mas a polícia ainda aguarda exames complementares antes de finalizar o inquérito. Imagens de câmeras de segurança mostram Mariana caminhando pela calçada, acompanhada da mãe e de um vendedor, quando a van sai da pista e atinge o grupo. A jovem tinha acabado de chegar no Rio, onde pretendia morar e começar a trabalhar em uma multinacional. A mãe da jovem, Ana Patrícia Neves, e o outro pedestre também ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, receberam atendimento e já tiveram alta. O corpo de Mariana foi sepultado em São Paulo na última quinta-feira.
A polícia de São Paulo investiga a morte de uma mulher que passou mal depois de fazer um procedimento dos glúteos e nas pernas com um material proibido para fins estéticos. O Lucas Escórcio tem as informações.
A maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 anos, recebeu aplicações de PMMA, um preenchimento plástico proibido para fins estéticos, nos glúteos e na parte posterior das coxas. A responsável pelo procedimento, que foi feito na segunda-feira, foi a médica Tabita Nunes Marcolino Jorge, que tem pós-graduação em dermatologia, mas não tem residência na área. Roseli é do Mato Grosso do Sul e veio à capital paulista realizar o procedimento em uma clínica no bairro do Brooklyn, zona sul da cidade. Um dia após fazer o procedimento envolvendo PMMA, Roseli começou a sentir um mal-estar enquanto se recuperava em um hotel nas proximidades. Ela rapidamente contactou a médica, que pediu que ela voltasse para a clínica para novas avaliações. Ao chegar no hall do prédio, já praticamente desacordada, a maquiadora teve uma parada cardiorrespiratória. Ela ainda recebeu os primeiros socorros, mas morreu no local. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita. Agora, a Polícia Civil aguarda os resultados dos exames periciais e toxicológicos. Os laudos vão ajudar a determinar a causa exata da morte e confirmar se houve ligação com o uso do PMMA no procedimento estético.
Traços de psicopatia foram identificados em Jairinho por psiquiatra que testemunhou no terceiro dia de julgamento do caso do menino Henry Borel. Mais detalhes com o Leonardo Gomes.
No terceiro dia de julgamento no caso Henry, o médico psiquiatra Rafael Bernardon Ribeiro apontou comportamentos de psicopatia em Jairinho e afirmou à justiça que o ex-vereador tem prazer em causar dor em crianças. Ex-vereador aqui da capital, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, é acusado de ser o autor das agressões que terminaram na morte de Henry Borel aos 4 anos em 2021. Bernardon foi contratado pelo pai do menino, Leniel Borel, hoje também vereador do Rio, no curso do processo. O psiquiatra entrevistou mulheres que se relacionaram com Jairo antes de Monique Medeiros, mãe de Henry, e também os filhos delas, que relataram agressões anteriores por parte do ex-parlamentar. Os mesmos relatos foram feitos à investigação policial, mas Jairinho não foi entrevistado por esse profissional. Rafael Bernardon também apontou traços de comportamento narcisista, de sedução e manipulação de Jairinho, o que indicaria esse espectro de psicopatia. Sobre Monique, o médico afirmou que ela protegeu Jairinho sobre agressões contra Henry, ao mesmo tempo que demonstrou incômodo ao desconfiar dos atos do então marido. O psiquiatra se refere a mensagens trocadas com a babá do menino, em que Monique fala sobre a ideia de colocar câmeras na casa. Os equipamentos, porém, não foram comprados. Rafael Bernardon afirma que Monique tinha interesse de ascensão social com Jairinho e, para manter esse status e não fazer uma leitura adequada do risco, não tomou as medidas necessárias para afastar Henry desse ambiente. O psiquiatra falou à justiça por mais de 6 horas. A defesa de Jairinho definiu o depoimento de Bernardon como absurdo e questionou a ética do profissional em traçar o perfil sem entrevistar o seu cliente.
A Casa Parlamento recebeu mais um evento da Esfera Brasil e dessa vez discutiu sobre doenças raras e como tecnologias podem auxiliar o SUS nesse tipo de tratamento. O repórter Adrian de Almeida participou do evento e traz os detalhes pra gente.
O avanço de tecnologias para auxiliar o tratamento de pessoas com doenças raras no Brasil ainda precisa de um alinhamento sobre as atribuições de cada órgão federativo, afirmou o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A fala aconteceu durante o Diálogo Esfera, promovido pela Esfera Brasil, que debateu sobre novas tecnologias para tratar esse tipo de doença no SUS.
Nós temos tido situações até de conflitos de competência, de atribuições entre União, Estados e Municípios. É tudo isso que nós precisamos encaminhar e encaminhar da melhor maneira possível. Mas eu sou otimista.
Já o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, explicou que qualquer caso de doenças raras é avaliado com rigor pelos auditores. O processo de avaliação, segundo Dantas, ocorre da seguinte forma. Após a elaboração de um relatório detalhado pelo TCU, o ministro relator é escolhido. Ele pauta o tema e coloca em discussão entre os demais magistrados.
Qualquer processo que chega ao TCU, primeiro vai para a instrução das nossas unidades técnicas. Então, os auditores preparam o relatório, remetem para o relator, e aí o ministro relator, depois de estudar a matéria, depois de preparar o seu voto, ele pede pauta ao presidente.
Lorissa Scalise, diretora executiva da Roche Brasil, empresa que atua no desenvolvimento de medicamentos, disse que o país precisa investir mais em políticas públicas para promover inovação nesta área. Ela finalizou dizendo que, apesar da necessidade de vontade política para se debruçar no enfrentamento de doenças raras, a empresa usa parte do faturamento bruto para investir em tecnologia na área.
A tecnologia, ela continua avançando muito, a ciência não para de avançar. Eu acho que a ciência hoje, ela já tem muitas respostas. O que a gente precisa é de vontade política e de políticas públicas que consigam trazer acesso. Mas sim, a Roche investe em torno de 12, 13% do faturamento bruto.
O evento contou com diversos painéis para debater tecnologias com o intuito de aprimorar o conhecimento sobre essas patologias no sistema público de saúde.
O Rio 2026 foi palco de novos anúncios da Prefeitura do Rio para a cultura e o audiovisual carioca. Durante o painel Cultura o Ano Todo, o prefeito Eduardo Paz assinou documentos que liberam recursos e ampliam os investimentos no setor. A repórter Luísa Rodrigues acompanhou tudo e traz os detalhes.
O prefeito Eduardo Cavalieri participou nesta quarta-feira do painel Cultura o Ano Todo durante o Rio 2026, considerado o maior encontro de criatividade da América Latina. Durante o evento, o prefeito assinou 4 documentos voltados ao fortalecimento da cultura e do audiovisual carioca. Entre eles, a liberação dos recursos da prefeitura para o programa de fomento ao audiovisual carioca e para o programa Destination Rio 2026, que busca atrair produções internacionais e ampliar a presença do Rio nos principais mercados audiovisuais do mundo.
É um investimento que vai permitir centenas de produções aqui a partir do Rio de Janeiro, né, que são uma indústria que gera emprego, que gera renda, mas que muito especialmente, né, faz do Rio de Janeiro um lugar relevante no mundo. A indústria do audiovisual, ela é estratégica para o nosso país e ela coloca o Brasil, né, numa posição de muito protagonismo. A gente viu nos últimos anos a quantidade de filmes de sucesso, né, de produções premiadas internacionalmente, uma indústria que precisa ser incentivada e a gente continue crescendo com ela, avançando e fazendo o Rio de Janeiro cada vez mais a capital do audiovisual no Brasil e no mundo.
Também foram assinados documentos para a liberação dos recursos municipais destinados ao edital de pesquisas e residências artísticas. O encontro contou ainda com a presença do secretário municipal de cultura, Lucas Padilha, e do presidente da Rio Filme, Léo Ed, além do secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, que participou ao lado do prefeito dos anúncios realizados durante o painel. Durante o encontro, a prefeitura anunciou diversos investimentos voltados ao setor cultural e audiovisual da cidade, com incentivo a produções de longa-metragens, documentários, webséries, mostras, festivais e cineclubes, além de apoio à participação de cineastas cariocas em eventos internacionais. Outro destaque foi o programa Cine Saberes, parceria entre a Rio Filme e a Secretaria Municipal de Educação, que vai destinar cerca de R$1,5 milhão para a compra de ingressos de cinema para alunos da rede municipal, incluindo transporte, pipoca, refrigerante e sessões escolhidas pelas escolas. O evento também marcou o avanço das articulações para o restauro, reabertura e operação do Teatro Vila Lobos, atualmente sob responsabilidade do governo do estado.
O ebola voltou e dessa vez com um detalhe que assusta mais do que o vírus em si. A vacina que salvou vidas nos surtos anteriores não funciona nesse novo tipo. O surto começou no dia 15 de maio, no Congo, e em menos de 48 horas já tinha atravessado a fronteira e chegado a Uganda. São mais de 900 casos suspeitos sendo monitorados agora e 101 confirmados e 176 mortes. E para não entrar em pânico nem ignorar o assunto, os apresentadores do Link TMC conversaram com o médico infectologista Jean Gorintin para colocar isso em perspectiva. Além disso, Jean também respondeu a questão do Rodrigo Alvarez sobre o caso do fisiculturista que morreu aos 22 anos em São Paulo.
Quando leu ali a volta do ebola, já dá aquele medo, né? Porque é uma doença altamente letal, foi muito letal na época, e agora de volta e ainda resistente à vacina. Tem alguma notícia mais tranquilizadora para nos passar?
É importante a gente lembrar que o que nós vivemos agora em relação ao ebola, ele está absolutamente restrito ao continente africano. O que existe, na verdade, é uma multiplicidade de fatores que acabou fazendo com que essa doença acabasse se alastrando com velocidade. Uma é o diagnóstico tardio que foi estabelecido ali, o reconhecimento que já havia um surto e que, de alguma forma, acabou sendo banalizado. Por outro lado, conflitos que fazem correntes migratórias de pessoas fugindo, literalmente, desses conflitos étnicos, e a inexistência de barreiras, sejam nas estradas, nos próprios países, de um país para o outro, fazendo então com que rapidamente a migração deste vírus acabasse acontecendo. Primeiro, é muito importante que a gente entenda como ocorre o contágio. Contágio é absolutamente interpessoal e íntimo. A gente percebe que as pessoas que são acometidas são pessoas que estiveram ou tratando, cuidando desses pacientes, ou que efetivamente estavam com uma proximidade muito grande, uma vez que a transmissão é por gotículas e saliva, portanto, caracterizando uma proximidade ou contato com secreções ou sangue desses pacientes, uma vez que a gente sabe do curso de hemorragia. Por isso que não existiria o mesmo risco do que nós tivemos em relação à Covid.
Doutor Jean Gorintin, tudo bem? Que bom reencontrá-lo aqui depois de muito tempo. Doutor, eu queria aproveitar do seu vasto conhecimento para falar de um outro assunto. Eu sei que isso não foi combinado, mas se o senhor não se importar, o rapaz que morreu com 22 anos, fisiculturista, morreu aparentemente de hipoglicemia motivada por uma aplicação de insulina. Eu queria só entender de um especialista, de alguém que eu confio, insulina é uma coisa que alguém pode tomar sem a receita médica, sem apoio médico? O que é que tá errado nessa história aí, doutor?
Só uma correçãozinha, Alvarez, saiu agora há pouco que foi uma cardiopatia que ele tinha, mas a insulina pode ter relação. Então já aproveita e já junta os dois, porque a gente sabe que uma queda de insulina causa uma desidratação que pode, juntando com esse fato, né, doutor? Então é isso, acho que a pergunta do Alvarez é a que vale, mas era só para deixar claro.
O que é muito importante a gente lembrar, vamos analisar situações diferentes. Primeiro, o uso de anabolizantes. Os anabolizantes, o próprio nome já diz, eles têm como função aumentar massa muscular, mas a gente sabe que o músculo cardíaco também é uma massa muscular, a gente sabe que eu tenho alterações do próprio fígado que podem acontecer, alterações de colesterol, portanto, do ciclo de gorduras. Então, a gente entende que toda vez que alguém vai usar esses produtos, deve ter muita cautela e, de preferência, acompanhado por um profissional da área médica que possa dosar de uma forma muito segura quais seriam os produtos, as dosagens que poderiam ser utilizadas, porque o risco é muito grande. Mas não é incomum que os fisiculturistas, além de quererem ganhar massa muscular, querem ganhar força muscular. E geralmente a insulina, qual é o papel dela? Ela é inserir a glicose que está no sangue dentro do músculo, dentro do fígado, por exemplo, enfim, de todos os órgãos. Mas, caso eu não tenha diabetes, ou seja, diabetes tem um nível de glicose muito grande, ou eu aplique uma miligramagem além daquilo que a gente chama, não chama miligramagem, mas unidades de insulina além daquilo que eu precisaria, ao invés de eu internalizar de forma mais lenta e gradual, eu o faço de uma forma muito rápida. A hipoglicemia acontecendo, ela gera alguns sintomas, que é tremor, sonolência, confusão mental. Mas se ela cair muito acentuadamente e de forma rápida, o indivíduo perde a consciência. Mas, infelizmente, o Gabrielzinho estava sozinho em casa, então ele não foi acolhido por ninguém. Resultado disso, para que o nosso organismo funcione, a moeda energética é a glicose, que ele não tinha e acabou, infelizmente, sucumbindo, evoluindo à morte.
Muito bem, doutor Gregor Stein, como sempre, muito esclarecedora a conversa com o senhor. A gente agradece pela sua atenção, pelo seu tempo, doutor.
Imagina, é sempre um prazer conversar com vocês e com todos os amigos da TMC. Muito obrigado.
O Paraná lidera o número de mortes no trânsito entre os estados do sul do Brasil, segundo dados do Atlas da Violência. Leonardo Gomes conta os detalhes dessa estatística.
O estado registrou quase 24 mortes para cada 100 mil habitantes em acidentes em ruas e também rodovias aqui do Paraná. O índice ficou acima de Santa Catarina, que teve taxa de 18,9%, e do Rio Grande do Sul, com 16,2%. O levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem como base dados de 2024. De acordo com o estudo, a taxa de mortalidade no trânsito no Paraná aumentou mais de 5% em relação ao relatório anterior, com dados, portanto, de 2023. Apesar da alta recente, o estado apresentou uma redução de quase 14% no indicador quando analisado o período de 10 anos, ou seja, 2024 com 2014. Em números absolutos, o Paraná também aparece na primeira posição com as estradas e também com as ruas e avenidas mais letais para os motoristas e também pedestres. Foram 2.800 mortes ligadas a acidentes de trânsito em 2024. Na sequência, aparecem o Rio Grande do Sul com 1.800 e Santa Catarina com 1.500 casos.
E a polícia militar que precisou amputar as duas pernas após um acidente grave de moto na linha amarela foi velado e sepultado nesta quarta-feira. A repórter Érica Levigardi traz os detalhes.
Amigos e familiares se despedem de Vinícius Ferreira Alves, o policial militar que precisou amputar duas pernas após um acidente grave de moto na linha amarela. O velório e o sepultamento do PM foram realizados no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, nesta quarta-feira. Vinícius ficou 20 dias internado no CTI do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele que pilotava uma moto no dia 6 de maio, quando colidiu com a traseira de uma carreta. A pista no sentido Barra foi interditada para o resgate, que foi realizado com um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que o policial militar vinha mantendo o quadro gravíssimo, sem evolução de melhora, há 20 dias. Na madrugada de terça-feira, Vinícius apresentou uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Nas redes sociais, pessoas próximas ao agente lamentaram a morte e prestaram homenagens. Em nota, a Polícia Militar também lamentou a perda. Vinícius estava lotado na diretoria de veteranos da Polícia Militar e deixou duas filhas.
E olha, a casa caiu para os agiotas, viu? Porque uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais derruba grande esquema de extorsão lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além de brasileiros, bolivianos e um venezuelano foram detidos. Quem chega para detalhar essa situação é o repórter Murilo Luiz.
A Polícia Civil de Minas Gerais realizou na Delegacia Regional de Contagem uma coletiva para apresentar os resultados da Operação Capital Coativo, que tem como propósito apurar a prática dos crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nessa ocasião, não só brasileiros, mas venezuelanos e colombianos também foram presos. A delegada Gislane de Oliveira Rio Xavier nos diz mais dos detalhes dessa ação.
Uma operação em que teve 340 policiais civis, com 131 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão, em 18 cidades, 4 estados da federação. Estamos falando de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
Foram apreendidos diversos celulares, computadores, armas de fogo, carros, motos e até espadas. O delegado Rafael Souza Boechat fala como os criminosos ameaçavam suas vítimas.
Os crimes envolviam empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes, uma periodicidade proibida por lei, às vezes juros diários, né? Eles atraíam as vítimas através de distribuição de cartões, né? Eles tinham panfletos que eles distribuíam nos comércios locais e eles preferiam sempre pessoas que tinham um ponto fixo, para eles poderem voltar no comércio da pessoa todos os dias, e se ela não cobrasse, se ela não pagasse, eles permaneciam lá até que ela pagasse, o dia inteiro, se fosse necessário. Escolhiam prioritariamente vítimas mulheres, geralmente solteiras, sem um irmão, sem marido que pudesse defender, né? E quando a dívida se tornava insustentável, eles roubavam bens dos comerciantes, invadiam casas, perseguiam familiares, tiravam foto do local de trabalho, da residência, obrigavam as vítimas a postar vídeo no status do próprio WhatsApp com o documento de identificação e declarando que eram devedoras de agiota. Ou então eles faziam cartazes com a foto da vítima, espalhavam pelo bairro todo dela. Houve casos também de picharem no próprio muro da vítima que ela estava em dívida e se não pagasse ia morrer.
Eu sou a Joana Treptow e adoro conversar com quem abre novas perspectivas, novos caminhos. Exatamente como a minha convidada, Fernanda Bandi. Saiu de um reality show para mudar a sua realidade e a de quem é impactado por ela.
Eu venci a mim mesma, eu venci a minha cabeça, sabe? Isso pra mim foi o maior prêmio.
Imprevista, nesta quinta, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Uma hora da manhã, muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos dar aquele giro de notícias para você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia aqui no Amanhã TMC. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da PEC que reduz a jornada de trabalho no país. A proposta passou por 34 votos a 4. Com isso, o texto segue para a votação no plenário da Câmara, que começou ainda na noite desta quarta-feira. Se aprovado pelos deputados, o projeto será enviado ao Senado Federal. A proposta estabelece que a jornada máxima de trabalho passe a ser de 40 horas semanais. O número ficou acima de 36 horas previstas no texto original. Após negociação entre governo federal, empresários e entidades patronais. O relator da proposta, o deputado Léo Prates, definiu regras para a transição das mudanças. A redução de cargas horárias será feita em duas etapas. Primeiro, a jornada semanal cai 2 horas em até 2 meses após a promulgação da PEC. Depois, haverá nova redução de 4 horas em até 12 meses após a primeira etapa. No total, o prazo de adaptação previsto é de 14 meses. O texto também garante 2 dias de descanso por semana aos trabalhadores. Essa regra começa a valer 60 dias após a promulgação da proposta. Convenções e acordos coletivos que contrariem as novas regras perderão validade automaticamente dentro desse mesmo prazo. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de revisão criminal apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro. Normalmente, o prazo para esse tipo de manifestação é de 10 dias. Nunes Marques afirmou que ampliou o período por causa da complexidade do processo e do fator de envolver um ex-presidente da República. O pedido de revisão criminal foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro no dia 8 de maio. Esse recurso jurídico é usado para tentar rever condenações definitivas quando há suspeitas de erro judicial. A defesa tenta anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão imposta ao ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira a votação da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A análise da proposta foi interrompida depois de deputados apresentarem um pedido de vista coletiva, mecanismo que dá mais tempo aos parlamentares para avaliarem o texto antes da votação. Com isso, a discussão deve voltar à pauta nas próximas semanas. Durante o debate, deputados contrários à proposta afirmaram que reduzir a maioridade penal não garante melhora na segurança pública e pode aumentar o número de pessoas presas no país. Já os parlamentares favoráveis disseram que jovens de 16 anos têm consciência dos próprios atos e defenderam que a maioria da população apoia a mudança. Além da redução da maioridade penal, a proposta também altera regras eleitorais e o texto prevê voto obrigatório a partir dos 16 anos de idade. A PEC também reduz a idade mínima exigida para disputa de cargos eletivos no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o Irã demonstra interesse em fechar um acordo com os americanos, mas disse que o Washington ainda não está satisfeito com os termos das negociações. A declaração foi feita durante uma reunião de gabinete e também reforçada em entrevista à PBC News. Entre as principais exigências dos Estados Unidos estão a entrega de urânio e o abandono do programa de energia nuclear iraniano como condições para um possível acordo de paz. Mais cedo, a TV estatal iraniana informou ter tido acesso à minuta de um memorando de entendimento negociado entre os dois países. Segundo a emissora, o objetivo do acordo seria reduzir as tensões no Oriente Médio e normalizar a navegação no Estreito de Hormuz. A proposta prevê que as forças militares americanas deixem áreas próximas ao território iraniano e encerrem o bloqueio naval imposto durante o conflito. Em troca, o Irã se comprometeria a restabelecer em até um mês o fluxo de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz aos níveis registrados antes da guerra. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediu nesta quarta-feira um cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo para tentar conter o avanço do surto de ebola na região. Segundo Tedros, os confrontos armados estão provocando deslocamentos em massa da população e ajudando a espalhar a doença em campo de refugiados superlotados. A cepa Bundibugya, que do ebola, que não possui vacina nem tratamento aprovado, foi classificada neste mês pela OMS como uma emergência internacional de saúde. As autoridades afirmam que os casos estão crescendo rapidamente no país. Até agora, o Congo registra mais de 900 casos suspeitos e mais de 200 mortes suspeitas ligadas à doença. Os registros se concentram em 3 províncias do leste do país, incluindo o Kivu do Norte e Kivu do Sul. Parte dessas áreas estão sob controle de grupos rebeldes, como o M23, apoiado por Ruanda e Aliança Fleuve Congo. A organização humanitária Save the Children informou nesta quarta-feira que um quarto das mortes confirmadas são de crianças. A entidade pediu reforço urgente nas medidas de prevenção e controle da doença. 1:07 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos agora para o programa A Cidade é Sua, direto de Brasília, porque a gente conversa com Alexandre Paturi, que é secretário executivo de segurança pública do DF e delegado. O Alexandre Paturi abordou um assunto muito importante, a segurança pública, e a gente confere agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Hoje a gente vai falar de um tema que está no dia a dia da população, segurança pública. E para isso, vamos receber o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Rabelo Paturi. Delegado da Polícia Federal desde 2006, com formação em Direito pela Universidade da Amazônia, mestrado em Administração Pública pela Universidade de Brasília e concurso de formação executiva pelo FBI nos Estados Unidos. Tá certo esse currículo?
É isso.
Tá certo. Também ele teve atuação importante no Ministério da Justiça, onde foi diretor do Departamento de Imigrações e participou da criação do Sistema Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Secretário, seja muito bem-vindo ao programa A Cidade é Sua.
Muito obrigado pela oportunidade, Secretaria de Segurança Pública agradece o espaço, é sempre bom a gente poder dizer as políticas e o que estamos fazendo aqui no Distrito Federal.
Vamos começar falando um pouquinho sobre o senhor, sobre a trajetória, sobre a missão e agora essa missão que foi assumir a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Começando pela sua chegada no Distrito Federal, nessa função, qual é a missão que a sua gestão tem à frente agora para a Segurança Pública do DF?
A segurança pública do DF, ela já vem uma ação contínua desde 2012 e principalmente agora depois de 2019 e quando inclusive o antigo secretário, o Dr. Sandro Avelar, em 2023, a gente fez várias implementações, principalmente focando na integração. É até um termo que a gente usa, a integralidade, que não é só integração, porque a integração já vem sendo feita há mais de 10 anos. Essa possibilidade da junção da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, DETRAN, Polícia Penal e todos os órgãos do GDF, mas com foco nessa participação mais intensa da comunidade, principalmente por intermédio dos CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança, e também a participação da imprensa. Ou seja, esse conglomerado tem permitido a gente avançar muito na diminuição dos índices.
O senhor tem essa passagem, essa trajetória técnica, né, como passagem pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça. O que dessa experiência o senhor traz para a segurança do Distrito Federal?
Bom, eu trabalhei no Ministério da Justiça em várias áreas, mas principalmente com migração. Eu fui diretor de migrações, mas também coordenador geral de Polícia de Migração lá na Polícia Federal. E lá a gente via essa atuação principalmente no combate ao tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, a questão da violência contra as mulheres, não só em território nacional, mas quando elas eram levadas, né, muitas vezes enganadas e levadas para outros países. E ali deu para ter essa noção interdisciplinar, essa transversalidade. Às vezes a gente está numa área de atuação e não permite você avaliar outros horizontes. Então essa possibilidade de integração com outros órgãos, é nisso que a gente foca, é nisso que a gente trabalha, porque sozinho definitivamente a gente não consegue avançar.
O senhor fala essa palavra integração, falou no começo, acho que é o tema principal aqui da secretaria que o senhor vem trabalhando, ou também o secretário Sandro Avelar também trabalhava. Eu queria saber que hoje a integração ela exige não só da segurança pública, mas em todos os setores é muito importante, né? E qual que é o papel da Secretaria de Segurança Pública no comando estratégico dessa integração? Como é que é feito essa integração? Como é que a secretaria age para poder fazer juntamente com que vários órgãos se conversem e consiga dar um resultado bom para o Distrito Federal?
A gente busca construir pontes. Aqui não tem protagonismo. Não tem a Secretaria de Segurança Pública indicando, coordenando, simplesmente as outras anuindo com isso. A gente tem a percepção da enorme importância dos órgãos. A gente busca agir como uma engrenagem, de poder fazer a mediação, de poder construir os links, as ligações, de auxiliar principalmente na parte política para que as próprias instituições consigam avançar. Então, essa ligação, essa reunião, a gente tem praticamente todas as semanas com os comandos, com os comandantes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as visitas que são feitas, a Polícia Civil, Delegado-Geral da Polícia Civil. E essa integração, hoje em dia, eu diria que está muito próxima de uma perfeição. Eu sei que integração perfeita não existe, mas a ligação que a gente tem, ela é muito, muito grande. Para ter uma ideia, até café da manhã a gente toma sempre um dos comandos, uma vez por semana. Vai lá para discutir, perguntar o que é que a gente pode apoiar. Operações conjuntas, hoje mesmo a gente vai ter a liberação de operação conjunta aqui às 17 horas. Então, assim, definitivamente, essa integração, junto com a participação social, fez com que Brasília chegasse hoje ao primeiro lugar, como a capital mais segura do país e como a unidade da federação mais segura do país.
O senhor fala dessa integração, acredita, mostra que Brasília está no caminho certo dessa conversa entre todos os diversos setores, mas o senhor acredita que precisa ainda de mudanças mais profundas? O que o senhor acredita que ainda seja um gargalo na segurança hoje do Distrito Federal?
Ah, claro, né? Quem não muda fica para trás. Então, assim, definitivamente a única maneira da gente conseguir permanecer em primeiro é essa reavaliação, essa correção de curso sempre. E digo, hoje nós temos a menor taxa de homicídios, a menor taxa de crimes violentos, letais e intencionais. Nós passamos unidades históricas como Santa Catarina, próprio município lá, a capital de Florianópolis, mas a gente tem as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E hoje o problema que a gente tem é o problema com as drogas, o problema social. Vê que até a questão dos roubos, ele diminuiu muito, a média de 90% ao longo dos últimos 10 anos. Mas, diante de uma situação de drogadição e diante de uma legislação permissiva, essa é uma dificuldade que faz com que o DF, aliás, todo o Brasil, tenha essa sensação de insegurança, que a gente combate muito. Pessoas que já foram presas 10, 15 vezes, furtos de cabo, pessoas drogadas andando com, muitas vezes, armas brancas nas ruas. A gente tem atuado de forma muito intensiva, tem feito abordagem, tem retirado as facas, eventualmente quando há crimes inclusive famélicos, a gente faz a prisão, mas eles não ficam. Furto de cabo mesmo, tem gente que furta um pedaço de 10 metros de cabo para trocar por qualquer coisa, trocar por drogas. E aí vem o questionamento: ah, vocês não podem agir na receptação? A gente faz isso. Vocês não podem impedir que eles furtem? É praticamente impossível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem investido em tecnologia, por isso que a gente vai falar daqui a pouco do DF 360 e das câmeras. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que fazer com a pessoa que esteja desnorteada, drogada, no fundo do poço, no meio da rua, ameaçando as pessoas e furtando qualquer coisa que ela consiga visualizar para poder trocar por drogas? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, porque se a legislação, de alguma maneira, não permite uma internação involuntária, não permite que uma pessoa que esteja nessa situação, nas ruas, consiga dar um encaminhamento mais efetivo, simplesmente feche os olhos e diga: não, ela tem o direito de ficar nas ruas, então, assim, vai ser difícil a gente conseguir diminuir essa sensação de insegurança. A gente precisa trabalhar de forma conjunta, porque segurança pública não se resolve só com segurança pública. Segurança pública se resolve com educação, com cultura, com esporte, com oportunidade e com restabelecimento de laços de quem, infelizmente, por algum motivo, ao longo da sua trajetória na vida, perdeu esse laço. Está nas ruas, drogadas. Além disso, a questão do escudo que muitos bandidos fazem ao se infiltrarem em meio à população em situação de rua, se valendo dessa situação, da dificuldade da abordagem, da questão social, para poder cometer crimes e ficar em meio a essa população. Então, essa é uma dificuldade, digamos, esse talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje, porque o DF não tem território perdido, o DF não tem arrastão, o DF não tem gente de fuzil na rua. Aqui o território é nosso, aqui a polícia entra em qualquer lugar. Então, é um desafio social.
Sobre a legislação, um assunto muito interessante, mas eu queria continuar falando um pouquinho sobre ainda a gestão, pois eu quero falar sobre tecnologia. A gente volta a falar sobre esse assunto, legislação, depois. porque eu queria que o senhor falasse também sobre o senhor assumiu o cargo há pouco tempo, pouco mais de um mês. O que o senhor encontrou aqui na estrutura da segurança pública do DF? Eu sei que o senhor também já vinha atuando na secretaria, né, junto com o secretário Sandro. O que o senhor encontrou, o que o senhor herdou e como que o senhor pretende dar continuidade nesse modelo atual? E o que o senhor pretende também implantar de novidade? Eu vi das câmeras que a gente conversou bastante, mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus planos como secretário, né, depois de ter assumido, o que o senhor encontrou, o que o senhor pretende implantar aqui para frente.
Bom, a gente vem numa linha de continuidade. Absolutamente tudo que foi feito pelo secretário Sandro Avelar tem dado, nós temos dado continuidade e assim vamos fazer, até porque a maioria das ideias, das boas ideias, vieram do fruto da gestão a qual eu participei ao longo desses 3 anos e meio, né? Mas agora o compromisso, inclusive assumido ontem com a governadora, passou uma hora aqui na Secretaria de Segurança Pública, foi que a gente, uma vez que nós chegamos ao primeiro lugar, nós iríamos nos agarrar nessa posição e nós não vamos mais soltar. A gente tem conversado muito com a área de estrutura, com a CEMOB, por exemplo, para que todo mundo que entre no ônibus, essa imagem seja compartilhada. A gente tem conversado com as sedes, para que todos os frequentadores dos restaurantes comunitários também sejam de alguma maneira identificados, para evitar